Carolina Dantas é apaixonada por dados, sócia da BeHub, um grupo de tecnologia, dono da plataforma de social listening VTrack, do aplicativo de crowdsourcing de microtarefas Pinion. Eu sou Elisa Tawil e este é mais um conteúdo exclusivo para o Mercado por Elas na Exame Invest. Em julho de 2020, divulgamos os dados do estudo exclusivo A Busca pelo Imóvel, uma questão de gênero, com dados coletados pelo Pinion para o movimento Mulheres Imobiliário, no qual identificamos e quantificamos o poder de influência das mulheres na decisão de compra do imóvel. Um ano depois, fizemos uma nova coleta de dados pelo Pinion. Compartilha conosco os principais pontos que podemos destacar dessa nova pesquisa.
O que a gente viu, assim, nessa última coleta de dados, o que a gente mais observou, realmente está muito aquecido. Foi uma coleta de dados especificamente feita com pessoas de mais alta renda, né? E em São Paulo, então a gente está falando de um nível de concentração de renda ainda maior do que a média do Brasil. E nesse segmento, sim, estava super, super aquecido. Muita gente mudou e mudou comprando, né? Então a gente tem uma classe AB paulista, que de fato foi a compra do imóvel. E não somente isso, que é uma coisa que me impressionou, é o quanto que essa classe ainda está aberta para novos imóveis, né? E para procurar. Então, você tem mais da metade das pessoas que a gente falou está de fato ativamente procurando ou é aberto a receber ofertas. A gente tem quase 80% das pessoas falando isso. É muita gente. E coloca muito a máxima do mercado imobiliário, que é todo mundo é um cliente potencial. E neste momento especificamente, todo mundo sim. E, assim, é muito forte você ter quase 80% das pessoas nesse segmento dispostos a visitar, a olhar e a comprar. E, de fato, muita gente comprando. Então, acho que isso foi uma das coisas que mais me chamou a atenção nesse estudo.
Deixa eu comentar um ponto aqui que é importante. Quando você fala que todo mundo é um cliente em potencial, a gente vê um debate significativo no mercado em relação a leads, geração de leads. Leads frios, leads desqualificados. Eu acredito que a pesquisa ela trouxe um olhar bastante técnico na análise de como que esses leads, ou esses potenciais compradores, realmente eles têm momentos distintos, mas todos são potenciais. Queria que você desse um olhar para a gente nesse sentido.
A gente fez um caminho de entender essas pessoas de a mudança. Aliás, esse estudo surge porque de uma outra coleta que a gente fez ao longo da pandemia, vendo em que as pessoas espontaneamente no Pinion falaram que tinham mudado. Claro que existem motivações diferentes. Então, nas classes mais populares, a gente viu uma mudança por necessidade, uma mudança para realmente reduzir o aluguel. Então, eu me junto. Se eu só tinha um relacionamento, eu me junto para agora, em vez de dois aluguéis, pagar um só. Né? Ou eu volto para casa dos meus pais, ou eu chamo os amigos. Então, uma equalização do aluguel. Né? E na classe mais alta, a gente vê muitas novas configurações levando, de fato, para uma compra. Né? Então, e aí a gente entendeu um pouco dessa jornada. Como é que essa jornada foi acontecendo? Pegando o sentimento de quem compra, tem um fator muito importante, que é o principal ponto da compra, a principal motivação da compra é a busca de mais espaço. Claro, existe, e a gente não pode esquecer que o momento para compra, o cenário econômico para quem tem capital disponível para compra é super favorável. Juros baixos, né, o próprio aumento do aluguel, essa conta ela pende agora para compra, para quem tem esses recursos disponíveis para fazer essa compra. Então, e novamente essas reconfigurações do estilo de vida. Então, tem gente mudando, tem gente mudando de cidade, inclusive, tem gente tipo, mudando como utiliza o espaço e a casa tem um novo significado. Assumiu os espaços dentro do lar, assumem novos significados. E isso, obviamente, motiva a busca de outros espaços para morar. Então, isso a pandemia traz muito, e claro, a gente vê disso nessa jornada de aquisição, né? Então, de novo, são dois pontos. A questão do cenário econômico, de juros baixos, né? Aluguel ficando mais alto, né? Para quem tem capacidade, quem tem capital, né? Indo para esse movimento de compra. Então, do ponto de vista mais macroeconômico e do ponto de vista comportamental, novas configurações de família, novos estilos de vida surgindo ao longo dessa pandemia.
Agora, um aspecto interessante da gente observar é a intenção de compra das mulheres e a atuação, né, da porção feminina do mercado já como investidora nesse segmento. Como que os dados contribuem para essa análise?
Eu acho que tem uma coisa muito interessante, é que na coleta de dados do ano passado, a gente tinha visto muito da influência da mulher, a gente já tinha visto a mulher como com compra com recursos próprios, e isso, mesmo a pandemia tem sido muito mais severa nas mulheres do que nos homens, do ponto de vista de ganho, de renda, impacto em tudo isso, nesse segmento especificamente, não, a gente observou uma pequena queda, mas ela não perde ainda protagonismo. A mulher é uma grande influenciadora quando ela compra junto com o cônjuge, mas ela compra muito sozinha. Aí eu vou pegar um dado especificamente, porque assim, existem mais mulheres que fazem financiamento do imóvel em próprio nome do que financiamento dela em conjunto com o cônjuge. De novo, tem mais mulheres que fazem financiamento no seu próprio nome, principalmente no seu nome, do que dividindo o nome dela no financiamento com o cônjuge. Existem mais mulheres que compram um imóvel com suas próprias economias, principalmente com suas próprias economias, do que mulheres falando que compraram dividindo junto com a economia do parceiro. Então, não vamos esquecer isso. Claro que os homens, né, é mais forte ainda, porque, de novo, a gente não pode esquecer que existe, de fato, a diferença de renda entre homens e mulheres. Não vamos esquecer isso. Mas você não vai fechar os olhos, do ponto de vista de mercado, para essa massa de mulheres que estão comprando para elas, com elas, do dinheiro delas, e financiando no nome delas. Né? E é esse que é o ponto importante que a gente já tinha observado e que ficou muito claro. Então, trazendo números específicos, eu estou falando que 35,7% das mulheres compraram um imóvel durante a pandemia, especificamente com as próprias economias. E 29,7%, aí quase 30% das mulheres, financiaram o que financiaram o imóvel, né? Financiaram no próprio nome. E tem outra coisa, você tem ainda 23% das mulheres. É um número bem parecido com o dos homens. Homens ficaram 22%, então eu ficaria aí na margem de erro. 23% das mulheres que não financiaram, ou seja, compraram, botaram lá a grana dela mesma.
Quer dizer, no percentual muito equivalente ao percentual dos homens. É importante também a gente trazer aqui que essa a base da pesquisa ela considera o mesmo número de homens e mulheres, né? Então a gente tem a equidade na análise dos dados. E tem um assunto também que eu acho importante a gente trazer para quem nos escuta, Carol, que é em relação ao período do financiamento, o prazo da tomada do financiamento. Tem uma análise interessante do quanto que as mulheres se relacionam em termos de prazo de financiamento. Queria que você pudesse também trazer um pouco desse contexto.
A gente perguntou para quem financiou, né, dentro desse universo, qual foi o prazo, se foi até 5 anos, até 10 anos, enfim. A gente viu uma taxa maior de homens com financiamentos com mais de 20 anos. Então, 43% dos homens falaram que fizeram financiamento com mais de 20 anos e 38% das mulheres fizeram financiamento tão longo assim, né? Aqui eu acho que esse dado, ele traz mais hipóteses, né? E mais formas de interpretação e mais necessidade de coletar mais dados, na verdade. Por quê? Porque algumas hipóteses eu vejo nesse gráfico, né? Nesse dado. Pode ser que as mulheres, serem mais cautelosas, juntam um pouco mais de dinheiro até, de fato, exercer um movimento de compra, né? Então, elas têm uma economia maior e vão nessa compra. Pode ser uma análise diferente desses fatores macroeconômicos de juro com aluguel e fazer uma conta um pouco diferente do que os homens fazem. O que eu acho importante nisso tudo é que fica muito claro que se você está preparando uma oferta, não dá para equalizar e passar a régua como se fosse igual, como se esse processo decisório fosse igual para homens e mulheres. É um processo que tem diferenças. E se você quer ganhar nesse mercado, você tem que considerar essas diferenças, você tem que entender ainda mais essas diferenças. Então, você não pode, a gente já tinha colocado, né, na pergunta anterior, a gente não, você tem mais mulheres comprando com a própria economia do que dividindo isso com, do que comprando dividindo com o cônjuge. Então, a gente primeiro vê isso. Você não vai ignorar esse mercado. Então, considerando esse mercado e considerando que é diferente, né, é necessário, de fato, ter um olhar e até aprofundar mais nessas jornadas que são diferentes, nesse processo decisório que é diferente.
Carol, e como que as ferramentas utilizadas podem ajudar no entendimento do comportamento dos consumidores e consumidoras do setor imobiliário?
O que a gente fez especificamente, né, com o Pinho foi uma coleta de dados para uma pesquisa, né? Mas o mundo está mudando muito rápido, né? E na verdade, eu já vejo pesquisa com uma forma de coleta de dados até antiga. Hoje, com o Pinho, a gente faz crowdsourcing. A gente coleta dados o tempo todo. A gente está coletando dados para sistemas de dados. Um sistema de dados é diferente de um sistema de pesquisa. Sistema de pesquisa tem um ponto, uma pergunta específica, eu coleto, eu respondo e morreu ali. Um sistema de dados, ele alimenta data lakes, ele alimenta sistemas de BI, ele alimenta sistemas de precificação. Ele vai alimentando todo um ecossistema, de fato, que leva à tomada de decisão. Não só decisões estratégicas, também decisões estratégicas, mas também decisões diárias, decisões de precificação, onde eu vou contratar, onde eu vou pegar. Então, a maneira como eu vejo essa, a coleta de dados com as ferramentas tecnológicas é para ele alimentar o dia a dia. Então, o que a gente vê muito das PropTechs é que já está usando dados dessa forma, né? O que a gente fez aqui, o que a gente está feito com o Pinion é usar a capilaridade do Pinho hoje, que está presente em mais de 4 mil municípios brasileiros, que representa mais de 98% do PIB brasileiro, esses municípios, é usar essa capilaridade dessas pessoas no Brasil inteiro com dados complementares e dados localizados, que é super importante para um sistema de dados no setor imobiliário, né? Então, essa é a ponta. E, de novo, uma vez que você tem essa complementariedade de dados, esses dados de maneira fluida entrando no sistema o tempo inteiro, você consegue reagir muito mais rápido, especialmente num momento de muita mudança de comportamento que a gente tem, né? Então, são pessoas liberando imóvel, até na captação de imóvel, não, pessoas liberando imóvel, pessoas entrando novos imóveis, as configurações mudando. Então, como é que isso acontece no dia a dia, na rua, dos bairros, né? E é esse pulso das ruas que a tecnologia e o crowdsourcing ajudam a gente a coletar para alimentar sistemas que vão tomar decisões mais rápidas.
Carol, eu quero te agradecer por essa nossa troca. Eu espero que você, assim como nós, tenha saído dessa conversa com bastante curiosidade de conhecer mais sobre a pesquisa. Você vai ter acesso aqui pelo link dessa reportagem. Até a nossa próxima coluna, O Mercado por Elas.